Olá, boa tarde. Na Polícia Judiciária deteve 6 homens e uma mulher por fortes indícios de uma tentativa de homicídio na via pública em Ponta Delgada, num contexto de tráfico de droga, tendo um dos suspeitos ficado em prisão preventiva. O crime aconteceu no passado dia 2 de setembro, alegadamente por retaliação a um conflito anterior decorrente do tráfico e consumo de estupefacientes. A mulher de 53 anos terá atraído a vítima, um homem de 54, para um local onde já estariam os 6 detidos, com idades entre os 23 e os 52 anos. Com recurso a objetos de natureza corto-perforante e contundente, surpreenderam a vítima, produzindo-lhe vários ferimentos na cabeça e tronco, alguns deles potencialmente letais, descreve a PJ num comunicado, acrescentando que a morte não só ocorreu devido ao rápido socorro e encaminhamento para uma unidade hospitalar. Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias e foram aplicadas como medidas de coação a prisão preventiva a um deles, bem como a proibição de contatos ou aproximação à vítima e apresentações diárias no órgão de polícia criminal do local de residência a 2 outros. Os restantes 4 suspeitos ficaram sujeitos a medidas de não privativas de liberdade, como informou ainda a PJ.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Sater Açores amortizou 60 milhões de euros de dívida, um reembolso antecipado que permite à companhia aérea açoriana poupar cerca de 18 milhões de euros em encargos anuais com financiamentos. Foi hoje anunciado. O Grupo SATA indica que a Sater Açores executou com sucesso o reembolso antecipado da totalidade do empréstimo obrigacionista de 60 milhões emitido em dezembro de 2022. A companhia aérea responsável pelas ligações dentro do arquipélago vai assim poupar cerca de 1,2 milhões de euros este ano e reduzirá os encargos anuais com financiamentos ao longo dos próximos 3 anos, o que totaliza cerca de 17 milhões de poupança nesse período. Citada na nota enviada às redações, a diretora executiva do Grupo SATA, Teresa Gonçalves, sublinha que se trata de um momento histórico para a transportadora e para todos os colaboradores que diariamente têm contribuído para a evolução positiva do negócio. O secretário da Agricultura prometeu que o Governo dos Açores vai fazer um esforço para regularizar os atrasos nas ajudas à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas da União Europeia. António Ventura explicou que aqueles apoios provenientes da Política Agrícola Comum estão atrasados devido à exigência dos países da União terem de aplicar um sistema de vigilância de superfícies.
O período de regularização vai incidir, e porque também a fotografia aérea só foi efetuada em setembro, vai incidir muito já em cima das épocas de pagamento. Aquilo que foi o planeamento de pagamento dessas ajudas relacionadas com as superfícies está, obviamente, anunciado para novembro. Vamos aqui fazer um esforço a nível regional para que este pagamento seja efetuado. Ainda não temos essas garantias, mas estamos a tentar fazer um esforço para que, pelo menos, os que estão regulares possam receber essas ajudas em outubro.
Em causa estão 701 produtores agrícolas e 1.141 parcelas de território. Na passada sexta-feira, a Federação Agrícola dos Açores lamentou que as ajudas à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas no âmbito da Política Agrícola Comum estejam atrasadas e apelou à intervenção dos governos da República e Regional. O Governo vai iniciar o processo de candidatura do queijo de São Jorge DOP, de denominação de origem protegida, a Património Imaterial Mundial da Unesco, para valorizar o produto, disse o Secretário Regional da Agricultura. Segundo António Ventura, a intenção justifica-se porque o Executivo açoriano considera que o queijo de São Jorge DOP é um queijo que tem que ganhar uma nova qualificação mundial.
Tendo em conta aquilo de que é uma agricultura genuína em São Jorge, porque não há alteração do método de produção, no caso do modo como se obtém o leite e do modo como se transforma o leite, é de facto uma especificidade que tem 400 anos, interessa que passe acima de DOP. Tenha aqui uma qualificação, um atributo que o reconheça novamente a nível mundial.
O titular da pasta da Agricultura Açoriana explicou que a candidatura a submeter à Unesco abrange o saber fazer relacionado com todo o processo de fabrico do queijo de São Jorge, em que não há alteração desde a sua origem, desde os povoadores até agora. O Governo vai criar uma comissão técnica que irá preparar a candidatura, um processo que poderá demorar de 1 ano a 2 anos. A candidatura vai envolver o Governo Regional, as autarquias, os produtores e a Federação Agrícola.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, alertou para a falta de resposta às famílias que estão em dificuldades devido ao aumento das taxas de juro e condenou a crescente passividade do Governo Regional. Numa visita ao Conselho da Povoação, na Ilha de São Miguel, o presidente dos Socialistas Açorianos visou a falta de proatividade do Executivo Regional, que acusou de não se aperceber de que as circunstâncias mudaram.
Há medidas que são tomadas que respondem a uma determinada situação no momento em que são tomadas, mas assim, a realidade vai evoluindo. E o que se sente é que as medidas que foram tomadas há algum tempo já não dão resposta à realidade que se vive.
Sobre as políticas criadas pelo Governo dos Açores, Vasco Cordeiro referiu que só foram utilizados 170 mil euros do programa de apoio ao crédito à habitação, o designado Credit App, que tinha uma dotação de cerca de 1 milhão de euros.
Das cerca de 1.800 famílias, que segundo os cálculos do Banco de Portugal, se estima que estejam numa situação já de extrema dificuldade nos Açores, por causa da subida dos juros dos empréstimos à habitação, só foram apoiadas também à volta das 170.
Vasco Cordeiro considerou ainda que é preciso dar condições para as instituições sociais aumentarem a capacidade de resposta, dando como exemplos os casos dos Centros Intergeracionais de Vila Franca do Campo e Fenais da Luz, dos Lares da Povoação, Nordeste e Vila do Porto e do Centro da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional dos Açores admitiu a possibilidade do Centro de Saúde das Velas, na Ilha de São Jorge, poder ser ampliado para melhorar os cuidados de saúde prestados à população. O líder do Executivo açoriano inaugurou ontem, no arranque do segundo dia da visita estatutária àquela ilha, empreitada de reabilitação e beneficiação do edifício do Centro de Saúde, que representou um investimento de 3,5 milhões de euros.
É da noite para o dia. O que era uma indignidade e o que é de excelência, aliás, com testemunho de doentes e dos profissionais de e da saúde que já me relataram.
No caso concreto de Velas, adiantou que o executivo que lidera está a avaliar a adaptação funcional do Centro de Saúde às novas condições físicas, reconhecendo que, apesar de estarem excelentes, podem ser ainda ampliadas.
Em concreto, estamos a avaliar, primeiro, certificar como é que a adaptação funcional às novas condições do Centro de Saúde, num edifício magnífico, sob o ponto de vista do seu valor histórico e arquitetónico, mas condicionador, apesar de tudo, das condições aqui de serviço, que apesar de estarem excelentes, podem ser ainda ampliadas. E é este o compromisso que estamos a desenvolver, sob a liderança da Sra. Secretária Regional da Saúde e do Desporto, e também já tivemos a aportação e disponibilidade da autarquia para colaborar.
A intervenção realizada no Centro de Saúde das Velas totalizou 3,5 milhões de euros e teve a comparticipação de 85% de verbas comunitárias. O grupo parlamentar do PS questionou esta quarta-feira no Governo Regional sobre as declarações contrárias entre a Secretária Regional da Saúde e as do Diretor do Serviço de Epidemiologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
As questões colocadas pelo PS através de requerimentos já foram entregues no Parlamento Regional.
As questões que surgem na sequência das estranhas declarações da Secretária Regional da Saúde e Desporto, que apontava uma experiência piloto para o rastreio de cancro de pulmão em janeiro de 2024, dizendo, quando questionada, que a região tinha os recursos humanos necessários e que o que teria maior impacto seria a aquisição de equipamentos, uma dificuldade que, segundo a mesma, estaria já ultrapassada. Porém, no passado dia 15 de setembro, o Dr. Carlos Pavão, diretor do Serviço de Epidemiologia do H10, afirmou publicamente que a região tem 8 pneumologistas, não tem cirurgia torácica e tem poucos patologistas, avançando ainda que é necessário garantir primeiro as condições de efetivo funcionamento do rastreio do cancro do pulmão para depois se avançar nessa direção. É assim de lamentar que no decurso desta legislatura o arranque do rastreio do cancro do pulmão tenha sido anunciado sem, ao que parece, estarem reunidas as condições para o início do mesmo. Por outro lado, ainda sobre as doenças oncológicas, questionamos o Governo Regional sobre qual a data para o término e a apresentação das conclusões do estudo sobre o cancro nos Açores. É de recordar que o Presidente do Centro de Oncologia dos Açores chegou a avançar com a data de março de 2023 para a obtenção das conclusões do referido estudo. Contudo, parece-se afindar o terceiro trimestre deste ano, nada sabemos sobre a conclusão do mesmo. É preciso que o Governo Regional se pronuncie sobre todas estas incertezas neste processo, quer na conclusão do estudo sobre o cancro nos Açores, quer a discrepância entre as declarações da Secretária Regional da Saúde e do Desporto e as declarações do Diretor do Serviço de Pneumologia do H10 no concerto ao efetivo e eficaz rastreio do cancro pulmão na região.
Tiago Lopes, deputado do Partido Socialista no Parlamento Açoriano.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O diagnóstico precoce é crucial na área da demência e no caso da doença de Alzheimer, quanto mais cedo for detectada, mais adequada será a intervenção terapêutica. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em pleno Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, Berta Couto, presidente da Associação Alzheimer, Açores, sublinha que a estimulação cognitiva é fundamental na fase inicial.
Quanto mais cedo ele frequenta os centros, melhor para ele, porque acontece que os primeiros sinais são muito importantes na tomada de decisão de pôr o doente na associação. E muitas vezes eles já vêm numa fase intermédia, consideram três, a inicial, intermédia e a terminal. Acontece que eles vêm mais na intermédia, mas quando aparece um caso logo no início, é de cuidar logo e elucidar o familiar de que é importante estimular a mente, a estimulação cognitiva, porque o nosso centro não é de lazer, é de estimulação cognitiva, com exercícios vocacionados para o efeito, e quanto mais cedo, melhor.
E formar em demência é o nome da ação de formação que a ALSA e o Centro de Saúde de Ponta Delgada vão promover no próximo dia 3 de outubro, destinada a cuidadores informais e formais. Segundo Berta Couto, uma formação muito necessária, pois muitas vezes os cuidadores não estão a par de certos cuidados a ter, como é o caso da alimentação.
Principalmente a alimentação, como prevenir a desnutrição. Muitas vezes eles precisam de uma alimentação orientada. Nós servimos o almoço e lanche na associação, dia a dia, mas é sempre orientada pelo nutricionista. Há determinados alimentos que não devem ser ministrados aos doentes e há outros, por exemplo, muitos doces, muita gordura.
O evento é gratuito, mas a inscrição é obrigatória. Por outro lado, o responsável lamenta que as obras da nova sede da associação ainda não tenham arrancado por questões burocráticas. Um novo edifício, cedido pela vice-presidência do Governo Regional, terá a capacidade para mais 10 clientes. Deste modo, a sua lotação máxima passará a abranger perto de 30 utentes. Atualmente, a ALSA conta com 18 clientes. A propósito deste dia, o presidente da ALSA deixa um apelo.
Os familiares, quando vem alguém doente com esquecimento assim prolongado, esquecemos todos, que temos muita informação. Mas depois, para que as chaves do meu carro e depois acabo por concluir de onde é que eu já achei. Mas eles nunca mais se lembram disto, seja o que for. E então, quando os familiares detêm esses sinais de esquecimento e não querer sair, não querer comer, às vezes há qualquer coisa assim que indicia, é ir ao médico. Os médicos serão os neurologistas, os psiquiatras, os neuropsicólogos, são as pessoas mais certas para avaliar. E através de um TAC podem determinar se a pessoa tem demência ou não. Nós recebemos pessoas com doença de Alzheimer, mas também temos recebido pessoas com outras demências, demência frontotemporal, tem acontecido.
A Organização Mundial da Saúde estima que existam 47,5 milhões de pessoas com demência em todo o mundo, sendo a doença de Alzheimer a forma mais comum. Este número pode chegar aos 75 milhões em 2030 e triplicar em 2050.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.